Entrevistas, debates, os fatos que foram notícia na opinião de especialistas. Diálogo Mais, aos sábados, às 11h30 da manhã com Luiz Sucupira. Porque na Mais é melhor.
Olá, você que acompanha a gente no Diálogo Mais. A gente vem fazendo uma série de entrevistas, conversas e reportagens na Mais FM falando sobre Iguatu, a cidade de Iguatu. A nossa cidade está bem judiada, bem esquecida, bem abandonada. E eu trouxe hoje a professora Cida Albuquerque, ex-vereadora pelo PCdoB, tá? E alguém que conhece bem Iguatu. Tá? E essa visão da Cida, eu acho muito importante que você, iguatuense, tome conhecimento, porque a Cida não só conhece a cidade por dentro, como também por fora. Né? Tem a visão de fora também, de quem enxerga a cidade como de uma maneira mais macro. E essa semana a gente fez uma matéria especial sobre a saúde em Iguatu, o caos que está o Hospital Regional de Iguatu, que beira, obviamente, uma crise de, até de direitos humanos, o que está acontecendo lá, né? Com os profissionais que estão lá. E ninguém melhor para tratar de humanidade, gente, humano, do que a Cida, tá? Por isso eu trouxe você aqui. Eu precisava dar uma visão humana para essa cidade. E a gente falar sobre ela. Por isso que o título é Um Papo sobre Iguatu Agora. Né? Esse é o momento, é um retrato, é um recorte de Cida. Obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudando nesse debate, nesse diálogo, nessa conversa sobre a cidade que a gente quer.
Luiz, eu que agradeço, né, o convite. É assim, sempre muito bom conversar com você sobre vários assuntos. Nós já tivemos muitas oportunidades de discutir outros assuntos e fico muito feliz em hoje a gente estar discutindo algo que é tão importante para todos nós, né? Discutir Iguatu no momento agora, né? Como é que ele está, e fazer também algumas previsões como ele deverá ser. Eu acho que é muito oportuno, porque nós estamos vivendo um momento que cabe a todo iguatuense, todas as pessoas que residem aqui, que amam, né, Iguatu, que amam Iguatu, conversar sobre o que está acontecendo com Iguatu nesse momento. Eu fico muito feliz por ter sido convidada para participar com você aqui nesse momento, conversando, e o diálogo ele abre portas para vários tipos de discussões, né, e com certeza Iguatu só ganha. Todas as pessoas que assistem esse programa só ganham, né? Porque aprendem, né? E têm conhecimento realmente da realidade, do que está realmente acontecendo. Eu que agradeço, Luiz.
A gente vai rodar a vinheta e volta já em definitivo. Diálogo Mais. Diálogo se constrói com informação e respeito.
Está começando Diálogo Mais, o programa de entrevistas e debates da Mais FM.
E agora de volta em definitivo para começar o nosso bate-papo de hoje, Cida. Tem uma postagem sua que não só chamou a atenção da equipe de jornalismo da Mais, mas mexeu com muita gente, tá? Ali foi o que a gente chama de o tapa com luva de pelica, né? Chegou um ponto que você perdeu a paciência e se manifestou. Né? A gente sabe que você se segura, mas naquele momento ali, o que foi que passou na tua cabeça? Porque, como eu disse, a gente fez uma matéria especial sobre a saúde em Iguatu, a gente ouviu todo mundo, inclusive, eu estou aqui, inclusive, com alguns depoimentos de funcionários, que no decorrer do nosso bate-papo, eu vou colocar esses depoimentos, eu queria que você me falasse sobre isso também, fizesse a sua análise. Esse material também está disponível no conteúdo da matéria que nós fizemos sobre o caos na saúde de Iguatu. E o que foi, Cida, que passou pela tua cabeça? O que de cidadã iguatuense? O que é que aconteceu naquela hora que você disse, eu preciso me manifestar, eu não posso ficar calado?
Olha, Luiz, há dias, né, que a gente vem escutando depoimentos, as pessoas procurando a gente, né, falando sobre o que aconteceu com elas, tanto no posto de saúde como no hospital regional, né, e a reclamação. Ano passado, já no mês de outubro, a gente já tinha alguns depoimentos dessa natureza. E aí, esse ano, eu venho acompanhando, né, bem de perto as reclamações, mas aí, como mesmo você diz, nesse momento eu vivenciei, não foi que me disseram, não foi depoimentos das pessoas, mas eu vivenciei. Né? Uma amiga minha foi para o hospital, né, e me liga dizendo que não tem o obstetra para poder atendê-la, e ela vai ter um bebê, né? E ali mesmo, no hospital regional, ela me liga dizendo que já, né, já estava quase na hora e estava preocupada e muito aflita, o esposo dela também ligando para mim, e isso foi me assustando, foi me angustiando, porque para mim é um momento, um dos momentos mais sagrados, né, da mulher, é no momento em que ela vai dar à luz, em que ela vai ter seu filho, em que ela teve os 9 meses de espera. Então, portanto, naquele momento é um momento muito sagrado. E, no entanto, um momento que poderia ser de muita alegria foi um momento de muita angústia para ela. A sorte é que nós temos profissionais, né, que não são valorizados, né, como a enfermeira, como o técnico de enfermagem, como o enfermeiro, esses profissionais que dão tudo de si e fizeram o parto dessa minha amiga. E, para minha surpresa, foi um dos bebês maiores, né? Um bebê que pesou quase 4 quilos, e esse bebê nasceu de parto normal. E eu me angustiei profundamente, porque você imagina, se chega uma mulher nessa condição que chegou minha amiga, que muito corajosa, né? E ela teve a bebê dela, inclusive foi no domingo para segunda, né? E quantas mulheres estão chegando, né, no hospital e apenas dizem que não tem um médico, né, para poder atendê-la nesse momento tão difícil. Que lá na casa de parto não tinha um médico, né, o obstetra, para poder atender esta mulher. E aí me angustiei profundamente, sabe? Eu acho que eu me senti, Luiz, como aquela mulher naquele momento, porque eu acompanhei toda a angústia dela no começo e também depois ela me manda a foto do bebê mostrando já que tinha conseguido ter o bebê normal, né? E graças a Deus que foi parto normal, porque se ela tivesse precisado de uma cesárea, naquele momento nós íamos registrar no município de Iguatu mais um óbito, né, de uma mãe que foi ter o bebê e não conseguiu ter, e, portanto, não tinha um médico para poder fazer essa cesárea. A sorte é que ela teve, inclusive, a ajuda o esposo dela estava com ela no momento do parto, e ela teve o filho, teve a filha, né, de parto normal. Então, eu quero me solidarizar com todas as mulheres que estão grávidas, né, nesse momento que deveriam estar vivenciando esse momento de muita felicidade, né, que é essa espera, é uma espera de 9 meses, né, de muito planejamento para esse momento, e de repente vivenciar essa angústia, né, com certeza é motivo de todas nós, mulheres, estarmos indignadas, e não tem como a gente não se posicionar. E naquele momento, com aquele sentimento, eu me posicionei mostrando esse depoimento, né, e fiz aquela postagem mostrando a situação em que está o nosso hospital regional.
Olha, uma coisa que é interessante é que o teu pensamento, a tua indignação, também foi do Dr. Ricardson, tá? Vamos ver o que ele disse? Vamos ver?
Eu sou o Dr. Ricardson, sou médico, faço obstetrícia há 40 anos e estou aqui ao lado do nosso amigo Renato Bezerra, lá na Penha, da agente de saúde Isabel, lá do TAN, que já é uma agente de saúde aposentada, e a Dona Carla. Dona Carla é uma gestante que estava internada no hospital de Iguatu desde ontem, com 41 semanas e um dia de gestação, aguardando um atendimento. Foi internada ontem, o segundo ela, as pessoas disseram que o doutor só vai chegar lá segunda-feira, não é isso, Dona Carla?
Isso.
Só vai chegar lá segunda-feira. E Dona Carla já está com pós-natismo, quer dizer, está passando da data de ganhar seu bebê. Quem se responsabiliza por Dona Carla? A assistência obstétrica, tá entendendo? Lá do Iguatu está realmente uma negação. O Hospital Regional, trabalhei lá muito tempo. quem foi o hospital regional na cidade de Quatuí para a região todinha, para a região do Centro-Sul. Hoje o hospital regional está jogado ao Deus querer, certo? O doutor chega lá, examina, vai embora, diz que ela vai ter que esperar até segunda-feira.
Olha só, quer dizer, não é só a Cida que se indignou, né? Um médico obstetra também, tá? E a gente precisa entender que o que é que está acontecendo hoje? Por exemplo, o que é que nós estamos precisando? Precisamos de dinheiro para o hospital, né? Porque saúde não se faz sem dinheiro. Nós precisamos de dinheiro para o hospital. E o que eu vejo? As pessoas estão discutindo alguns políticos daqui da região estão discutindo a chegada de uma estrada, a chegada de um novo hospital para cá. Eu digo, opa, para. Todo mundo gosta de obra nova. Todo político adora inaugurar obra. Todo político adora fazer o seguinte. Eu vou inaugurar obra, eu vou entregar essa obra, eu vou tirar foto, vou fazer tudo isso. Tá? Porém, o político esquece que é necessário que tenha verba para manutenção. E o hospital é isso. O hospital não é só aquela carcaça, não. É até a manutenção. E nós estamos precisando de dinheiro hoje é para o hospital. O hospital novo vai chegar daqui a 4 anos, tá? Então leva esse tempo todo para produzir, para gerar esse hospital, para botar ele para funcionar, de 3 a 4 anos. Mas a saúde não pode esperar, não, gente. Tem que entrar dinheiro para resolver o problema do salário do pessoal que está atrasado e tem que entrar dinheiro para manter esse hospital funcionando. O que vai se fazer aos políticos a missão. Eles são políticos para isso. Eles foram eleitos para isso. Deputado, senador, não importa, prefeito, né? Eles têm que correr atrás desse negócio. Eu olho isso e me preocupa. Qual a tua sensação? Um médico obstetra grava assim, fica tão brabo que ele mesmo grava um vídeo reclamando da situação. A que ponto chegamos, Cida?
Nós temos situações, Luiz, inclusive eu também, né, recebi algumas pessoas que me ligaram e eu fiquei bastante preocupada de funcionários, principalmente os técnicos de enfermagem, né, passando necessidade, pleno final de ano. Né? Alguns pedindo, né, PIX para poder se alimentar. Também tem uma postagem minha com relação a isso. E eu gosto de falar daquilo que eu vivencio, né? Eu não vou, né, as pessoas que conversaram comigo e que a gente teve a oportunidade de ajudar, né, de contribuir, a gente sabe do tamanho do sofrimento que é de uma família que fica sem receber o seu salário. Né? Imagine, os médicos estão reclamando, médico não só trabalha no hospital regional, tem outras fontes, mas o técnico de enfermagem, a enfermeira, geralmente ela só tem essa fonte. E você passar 3 meses sem receber, essa realidade nós nunca vivenciamos, esse caos no hospital regional. Já tivemos outras crises, né? Eu conheço bem de perto, já tivemos outras crises, mas não nesse nível. Né? E aí a gente colocar a culpa no Estado, que o Estado não está fazendo repasse, e ficar com esse discurso, também não convence a população iguatuense. Isso aqui é de responsabilidade, né? O hospital regional, né, quem faz a gestão, e é de responsabilidade do município de Iguatu, em consonância com outros municípios da região. Mas o hospital regional é gerido, né, pela município de Iguatu, pela gestão de Iguatu. E aí a gente questiona que tem a dificuldade, mas faltar material, faltar medicamentos, né? As pessoas vão para o hospital e dizem assim, olha, o médico mesmo disse, eu vou passar isso, a senhora quer que eu passe esse medicamento para a senhora? Ele é um pouquinho caro, aqui não tem. A senhora pode comprar, né? Não tem uma gaze, não tem nada para se fazer nada. Como é que se vai trabalhar? Como é que o médico vai se trabalhar no hospital se não tem nem o mínimo para poder funcionar? Isso foi realidade, pode ser que esses dias já tenham resolvido isso, mas foi realidade comentada aqui, né, no mês de dezembro, né, e janeiro, né, de janeiro, o tempo todo. Esses são os depoimentos das pessoas que vão ao hospital regional. Falando também da demora com relação ao semestre passado, foi o semestre todo, as pessoas sem esperança vão para o posto de saúde, o médico faz o seu trabalho, né? Consulta, solicita exames, aí o processo correto é que a agente de saúde leve esses exames para que sejam autorizados pela secretaria e as pessoas sejam convocadas para fazer os seus exames. Nada disso. As pessoas chegam para a gente e dizem, olha, eu tenho um exame para fazer, a agente de saúde pegou meu pedido de exame, levou para lá, já faz 3 meses. Eu não sei mais o que vou fazer, 3 meses, 6 meses, 4 meses, uma grávida esperando uma ultrassom, aí não consegue, pelo município vem pedir para a gente. Chega para a gente, pelo amor de Deus, Cida, eu tenho que fazer uma ultrassom, né? Eu vou ter bebê e eu só fiz uma ultrassonografia, já fiz a solicitação, já está lá. Mas ainda diz assim, tem alguns que saem mais rápidos, outros não saem de jeito nenhum. E teve um depoimento de uma pessoa, né, que falou claramente, ela disse, alguém me disse assim, procure um vereador, procure alguém, senão você não vai fazer sua ultrassonografia. Gente, isso é um absurdo, como é que uma pessoa que está fazendo seu pré-natal no posto, para conseguir os seus exames, precisa que alguém vá falar por ela? Isso, infelizmente, isso é um absurdo. Sempre existiu isso, Luiz. Sempre existiu isso, claro, né? Mas como esses últimos meses, né, eu nunca vi na minha vida. Nunca. Eu acredito que muita gente do Iguatu está estranhando esse comportamento, né? Do serviço existir, né? Mas eu preciso de pedir como fosse um favor, uma coisa que é direito das mulheres que estão grávidas, que estão fazendo seu pré-natal, que precisam ser acompanhadas, que precisam dos seus exames. Outra demora que eu quero aqui relatar, e eu acho que a gente não tem mais como ficar calada diante disso, são as pessoas que estão fazendo seus... existem as suas solicitações de biópsia, já tem a suspeita do médico que ela está com câncer, já fez o exame, né, de que ela está com câncer, e muitas vezes ela solicita, ela tem esse pedido, e ela vai fazer isso particular, porque demora demais ela para fazer esses exames, para ter esse diagnóstico. Né? Quantas pessoas me apresentam solicitação de biópsia, né? Às vezes é uma mamografia, um exame que tem que ser rápido, porque quando o médico pede a ultrassonografia mamária, já é porque também ele faça sua ultrassonografia. O bom é a gente fazer preventivamente, mas nós não estamos mais podendo fazer preventivamente. Muitas vezes o médico já solicita, já para encaminhar, já pede a biópsia, já vai pedindo isso, já vai pedindo aquilo, para poder encaminhar, para poder fazer o tratamento, que está se demorando muito. E quando vai, a situação já está com 3, 4 meses, né? E aí um problema que podia ser resolvido não está sendo resolvido por conta da demora. Demora no diagnóstico, né? Demora depois para o encaminhamento, né? E aí... não sabemos por que que isso está acontecendo quando a gente sabe que tem um determinado prazo que tem que se cumprir com relação ao diagnóstico de câncer para poder ter realmente sucesso, né, no tratamento. Tudo isso são preocupações. Né?
Quanto mais rápido, maior a chance
dessa mulher, né? Ou desse homem que também é câncer de próstata, são outros pois tipos de câncer, mais rápido e mais eficiente será o tratamento.
Cida, pegando uma carona do que você está falando aí, a gente percebe o seguinte, a alegação da gestão, aliás, o Ronald pegou uma batata assando na mão dele, né? De vereador virou prefeito interino e a batata veio para a mão dele, ou seja, a crise já vinha piorando, estourou na mão dele, tá? E eu sei que ele está correndo atrás, está buscando. Tá? Isso aí é fato, eu tenho conversado com ele, ele está muito preocupado com isso, ele está atrás de resolver. Só que acho que um prefeito sozinho não consegue fazer muita coisa, não. Tá? Ele vai precisar de ajuda. Na realidade, eu acho que os outros prefeitos da região, que são usuários do Hospital Regional de Iguatu, deveriam se juntar Negado, é o seguinte, vamos se juntar aqui porque... ou vai ter um... Então, cada prefeitura vai ter que montar uma secretaria de transporte recheada de ambulâncias para estar levando todo mundo para Barra Vale. Né? Ou para Xeramobim ou para Fortaleza. É o que vai ser. Porque, ou seja, por que que não investe? Por que que não vão buscar juntos? Juntos? Eu quero lembrar que o hospital de Xeramobim não saiu porque o prefeito de lá é lindo, tem os olhos azuis e é alguém que fala 10 idiomas, não. Foi não. Foi porque os prefeitos da região se juntaram e foram para cima do governo do estado fazer pressão. Do mesmo jeito Sobral, do mesmo jeito Barbalha e outros lugares. Iguatu não consegue se juntar a ponto de juntar todos esses prefeitos e ir em um bloco só. Para pelo menos dizer, governador, sinto muito. A gente sabe que tem problema, a gente sabe que é difícil, sabe que não é fácil. Isso é uma situação que o governo do estado nos ajuda, mas não cobre toda a despesa, a gente sabe disso, mas a gente não pode deixar as pessoas morrerem. A gente não pode deixar as pessoas sem receber salário. Nós não podemos, senão vamos ter que fechar o hospital. E se a gente fechar o hospital, vai ficar complicado. O que é que nós vamos dizer por aí? Então, Luiz, nós vamos precisar que o governo do estado nos ajude. Agora, se você não fizer isso em bloco, com articulação forte, não vai acontecer nada. É o que eu estava dizendo. Infelizmente, nossos políticos parece que são fracos. Aqui, os nossos. Por quê? Está todo mundo pensando no hospital novo. Espera aí, e esse agora? Esse agora tem que funcionar, filho. Esse agora tem que funcionar. Ninguém vai ficar esperando 4 anos para morrer só quando o hospital novo chegar, não. Ou para ser curado. Não existe nada. A doença não espera, não, querido. Outra situação. Ficar esperando... Vamos batalhar pela uma estrada nova, vamos batalhar para... querido, se nós precisamos arrumar as nossas que estão cheias de buraco. Nós vamos arrumar agora as nossas. Isso fica para depois. Depois que a gente arrumar a nossa, que as estradas estiverem boas, que o hospital estiver funcionando, que o pessoal estiver ganhando salário, aí sim, vamos começar a batalhar ou batalhar junto, todo mundo, atrás disso aí.
Luiz, olha só,
foi dito, você colocou uma coisa interessante, e eu vou botar rapidinho um vídeo de 1 minuto, ela é 38 segundos. A Célia Sobreira, ela falaram para ela que o dinheiro estava chegando, que era repassado, e ela disse que não chegava o dinheiro e tal, aquela cor toda. Eles foram atrás de saber se o dinheiro chegava ou não. Olha o que a Célia disse. Olha só.
Eu conversei com a secretária de saúde e ela me disse que não estava havendo repasse do estado. Só que, como a gente tem acesso ao portal da transparência, não tem esse atraso. Realmente está sendo repassado. E eu não sei o que está acontecendo, porque eles não dizem. Mas a gente já tentou negociar com a secretária de saúde, que eu não sei quem é o coordenador dessa cooperativa, porque não aparece, ninguém sabe quem é. A gente soubesse, a gente também ia atrás, mas não existe, eu não sei quem é. Não vou dizer a você que sei. Então, mas mesmo assim, a gente vai tentar ajudar o pessoal.
Olha só, eu não sei quem é o coordenador dessa cooperativa. A Célia Sobreira, do Sim de Saúde. Que se soubesse, ia atrás para saber o que tinha acontecido. Nós chegamos a esse ponto. Cida, eu queria te ouvir sobre isso. E quando você terminar a tua fala, eu vou rodar o comercial, porque a gente já vai encerrando o primeiro bloco. Voltamos e eu quero entrar nos depoimentos que nós colhemos. Três, que as pessoas falaram sobre anonimato. A gente teve que alterar a voz. Mostrando a realidade que acontece lá dentro. Fala.
Luiz, essa situação, quando a gente fala da necessidade do hospital regional, né, como nós temos o de Xeramobim e outros, isso vai ser uma realidade, até porque o hospital regional aqui, Iguatu, o nosso hospital, já é um hospital que não atende realmente a demanda. Nós aumentamos, a população aumentou, cresceu, tudo bem, isso é uma justificativa. Né? Então, nós já estamos precisando de um hospital de grande porte. O governador do Ceará, né, o nosso novo governador, ele está imbuído dessa, não é nem uma promessa, mas dessa responsabilidade, porque ele se comprometeu com o Ceará de que 2 hospitais desse porte iriam ser construídos no mandato dele, né, que é o nosso, né, e o de Itauá, se não me engano. São esses 2 que faltam ainda, porque as outras regiões já estão cobertas. Então, é esse hospital com certeza vai, né, desafogar, né, a questão do nosso hospital regional. Agora, o que me preocupa não é o fato de que... Não, vai ter esse hospital daqui a 4 anos. Ele vai ter, independente. Mas, enquanto isso não acontece, nós temos que garantir que o funcionamento do hospital regional. Nós temos que fazer o que é possível, o que era feito antes. Né? Nós tivemos uma época que estava funcionando com o mesmo recurso que a gente tem hoje. E por que é que não está dando esse recurso? O que está acontecendo? Né? Com relação ao governo do Estado, né, eu vi também alguma coisa sobre isso, que o governo vai ter uma auditoria, né, para a gente realmente saber o que é que está acontecendo com esse recurso. Né? Sabemos que ele não é suficiente. Nenhum recurso, nem do hospital regional, se a gente for falar na educação, se a gente for falar nas outras áreas, são recursos que não são suficientes. Mas tem que existir, com o que tem que se fazer alguma coisa. Então, eu quero só assim chamar a atenção de que é preciso urgentemente que as forças políticas do nosso município e região se unam para a gente procurar resolver, né, fazer o que der para fazer, o que precisa ser feito para o melhor funcionamento do hospital regional. Garantir médicos atendendo, garantir pagamento desses médicos, garantir pagamento dos funcionários. Há uma insatisfação muito grande dos funcionários com relação a essa cooperativa. Todos reclamam, né, de como que essa cooperativa não contribui, não ajuda, reclamam que descontam isso, que descontam aquilo, né, não estão satisfeitos. Se a cooperativa não está pagando, é porque também não está recebendo para fazer o repasse. Então, tem que fazer uma auditoria correta, um relatório para poder a gente realmente ter a realidade, o que é que está acontecendo, o que é que o governo tem que ser feito, o que é que os municípios, os prefeitos da região têm que fazer para poder resolver essa situação. Ninguém trabalha de graça, né? E nem funciona um hospital sem material, sem as condições mínimas, né, de funcionamento. É muito caro o serviço hospitalar, claro que é caro. Por isso tem que ter recurso para isso e que os recursos sejam, né, colocados realmente naquele devido lugar para poder atender, né, a população. Tudo pode, eu sempre digo numa gestão, algumas coisas podem deixar de ser feitas, até se esperam. Né? Muitas vezes programas ou políticas públicas em algumas outras esferas, como meio ambiente, né? Aí você até na educação, tem algumas coisas que as pessoas deixam de fazer, né? Outras dá para se deixar de fazer, não morre ninguém por isso. Mas na saúde, um material, qualquer coisa, um equipamento que não esteja funcionando, um médico que deixe de ir, né, um funcionário que não esteja sendo pago, né, e faltando material de trabalho, né, e faltando tudo isso, morrem. São vidas que nós estamos falando aqui. Então, é preciso, esse assunto tem que ganhar. Né, o Iguatu precisa discutir e as pessoas precisam se pronunciar com relação a esse descaso que vem tendo com relação à saúde em nossa região, né, e em especial eu estou falando do meu município.
A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já, rapidinho.
Na 106.1 você ouve Diálogo Mais, o programa de entrevistas da Mais FM. Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.
Pronto, a gente está de volta, rápido intervalo. Continuando, eu estou conversando com a professora Cida Albuquerque, ex-vereadora do PCdoB, e também alguém muito ligado à política iguatuense, com bastante conhecimento, experiência nessa área, com visão interna e externa sobre a nossa cidade. O que eu quero deixar para vocês é o seguinte: você que perdeu o primeiro bloco, nós estamos falando de saúde, mas o tema é tão forte, e é tão atual, e é tão necessário, e é tão urgente, né, que eu acredito que nós vamos continuar nesse tema. Eu queria falar sobre estrada, eu queria falar sobre buraco, eu queria falar sobre falta de saneamento básico, mas não sei se vai dar tempo. Se não der, a gente chama a Cida de novo semana que vem, a gente continua nesse assunto. Vamos conversar sobre Iguatu, sim, gente. Vamos debater Iguatu. Eu acho que a hora de debater Iguatu é agora. Não é quando a eleição chegar. Quando a eleição chegar, os problemas já vão estar piores do que está agora, se ninguém fizer nada. A gente tem que exigir agora. A gente tem que, como cidadãos, nós como imprensa, olha, não pense que eu fique satisfeito em fazer uma matéria onde a gente vai mostrar os defeitos e os problemas, não. Eu queria mostrar coisa boa. Eu queria mostrar o povo sorrindo, eu queria mostrar o povo com saúde, eu queria mostrar a gestão superavitária, eu queria mostrar crianças ganhando prêmios por conta de uma educação maravilhosa. Eu queria mostrar isso. O jornalista quer dar uma boa notícia boa. Claro que quer. Mas, infelizmente, é o que temos, né? E quando nós temos isso, nós vamos brigar exatamente para que a coisa seja bem melhor. Antes da gente eu começar esse nosso nesse segundo bloco, eu quero botar um vídeo, que é o depoimento de um funcionário, certo? Do hospital. Escuta o que ele fala com relação à falta de material, tá?
Além de tudo isso, dessa questão de salário, a questão de insumos. É muito complicada a questão do material. Já chegou vezes de nós temos pacientes que têm isolamento de contato, como pacientes com Covid, pacientes com outras doenças que é necessário manter o afastamento. E a gente não tem um avental, a gente não tem luva, eles não darem 95 porque não tem. Já chegou a faltar até mesmo de pirona, de, por exemplo, ter que pedir emprestado a outras instituições. Assim, é lamentável. Porque todo mundo sabe que aquele hospital tem o potencial para ser um dos melhores da região, mas não sei se pela administração, não sei se por outras raízes, mas não vai. Eles continuam sempre com essa ideia de tá tudo bem, tá tudo ótimo, e a gente tem que fingir isso, que tá tudo bem, que tá tudo ótimo, quando não tá. Quando tá faltando as coisas, mas a gente tem que sorrir e dizer, tá tudo bem. Porque senão a gente é punido por isso. Sabe, é triste, cara. Além de tudo, tem essa cooperativa que eles inventaram uns anos atrás, que vieram com 1.001 propostas pra gente, que a gente seria dono da cooperativa. Ou seja, em teoria a gente iria ganhar mais, ia ter mais benefícios. Mas no fim, a gente só teve malefícios. Por quê? Eles descontam 20% do nosso salário dizendo que é do INSS. Só que a gente não ganha o retorno desse dinheiro. Afinal, cooperativa, você é dono. Se você é dono, você tem que receber alguma coisa em troca. E a gente não recebe. A gente só paga. Eles fazem descontos absurdos. Se você dá, sei lá, 20 plantões, você recebe muito menos dinheiro do que se você desse menos plantões. Porque quanto mais você trabalha, menos você recebe. Sabe? É como se fosse um sistema pra literalmente manter a gente calado. Porque a gente sai do regional. Se, por exemplo, agora você for demitido, você sai de lá com a mão na frente, com a mão atrás e nenhuma resposta. É isso, tipo, como se você nunca tivesse trabalhado naquele lugar. E não era pra ser assim. Porque, cara, tudo isso mexe com a nossa cabeça. Porque pra dar uma assistência boa aos pacientes que não têm culpa de toda a situação, você tem que estar bem. Agora imagina, todo dia essa situação, você sabendo se vai ou não receber, se uma hora pra outra eles podem te botar pra fora porque você tá cobrando. Sua cabeça, velho, fica só o bagaço.
Olha só, ouviu aí, né? Qual é a tua análise disso aí, Cida?
Eu acho que não é muito diferente do que nós estávamos já conversando, né, Luiz? Né? Da angústia que é do profissional trabalhar sem material, trabalhar sem ter nada. Né, e ter que estar improvisando, essa é a pior parte. Muitos deles improvisando alguns momentos para poder dar conta daquela situação. É muito angustiante para qualquer profissional, né, que está numa situação dessa. Né? Luiz.
Oi, fala.
Eu quando você me chamou também para conversar, né, a gente analisando o nosso Iguatu hoje, né, e nós começamos falando da questão da saúde. E eu acredito que se você for conversar com os profissionais do posto de saúde, profissionais, com outros profissionais que também atuam no hospital, né, das diversas áreas, eles vão estar fazendo, dando esses depoimentos muito parecidos, se você for perceber, são angústias muito parecidas, né, com relação a isso. Mas nós temos uma coisa que eu gostaria assim, de conversar para além da gente tratar das dificuldades, tratar do que nós estamos vivenciando, mas não estamos aqui inventando, o que me chama a atenção é o silêncio. É o silêncio da Câmara de Vereadores. É o silêncio dos vereadores de Iguatu. A população escolheu seus representantes. O papel de um vereador na Câmara é exatamente estar fazendo isso que eu estou fazendo aqui. O vereador deveria estar com essas respostas na ponta da língua. Ele que tinha que dar uma satisfação à população iguatuense desse caos que nós estamos vivenciando com relação à saúde. Né? Nós não estamos aqui tratando de outras áreas, né? Porque, na verdade, o que mexe mais com a gente nesse momento é a questão da saúde. Mas, na educação, se a gente for fazer uma discussão, o vereador for nas escolas, o vereador vai ter o que reivindicar da gestão, que é esse o nosso papel, aliás, que é esse o papel do vereador. Quando a população iguatuense escolhe 17 vereadores, é dizendo, dando um recado para eles, lá na Câmara, vocês representam a gente. Lá é a casa do povo, lá é onde a voz do povo tem que chegar na gestão. E aí a gestão escuta os reclames do povo e vai solucionando os problemas à medida que eles forem apresentados. Mas se na Câmara todos não conseguem fazer isso, é como se estivesse tudo bem, né? Ninguém sabe o motivo que eles não estão exercendo o seu papel, né? E isso me assusta. Né? É uma cidade de um porte, né? Uma cidade grande como Iguatu, com mais de 100 mil habitantes, onde não tem, né, os seus representantes não estão do lado do povo, né, discutindo seus problemas e procurando soluções. Está tudo errado, está invertido. Né? O papel do vereador não está mais fazendo, né, o seu papel de vereador. Às vezes eu dizia, quando eu era vereadora na Câmara, eu dizia, a gente tem que ter cuidado, porque, de repente, é como que a Câmara de Vereadores seja um puxadinho da gestão. E não é. Não é? E não é, que a gente aprove, né, que a gente tá, que o vereador está ali para aprovar projetos bacanas, projetos interessantes, que sejam bons para a comunidade, tudo certo. Né? O prefeito manda seus projetos e a Câmara tem que aprovar. É coisa boa para a comunidade? Tem que aprovar. É uma coisa, é um projeto que não é bacana, que não é legal, tem que ser discutido e a população tem que participar dessa discussão e aí não se aprova. Não é? Então, me preocupa com relação a isso. Tem um problema desse tamanho que nós estamos vivendo e nós não temos, né, os vereadores, né, na imprensa falando, discutindo com o povo, enchendo aquela casa, chamando a população para discutir essa questão. Isso me assusta, na realidade, essa realidade de tempos para cá. Né? Eu acredito que já faz algum tempo que isso vem acontecendo aqui em Iguatu. Né? Eu não sei se é porque nós deixamos de entender qual é o verdadeiro papel, né, de um vereador no município de Iguatu ou em outros municípios. Estou falando a nível geral. Existe esse silêncio que assusta, né? E que serve de reflexão para a comunidade, né? E a comunidade começar a pensar que tipo de representante ele quer escolher para fazer a gestão dos seus recursos, para cuidar do município, para cuidar de todas essas dificuldades que nós estamos dizendo aqui, que não é difícil. Luiz, não é difícil fazer isso. Quando se faz, quando se tem profissionais de cada área, para tratar de cada área, né, técnicos, equipe, que se trabalha em equipe, que deixa as pessoas trabalharem, que deixa as pessoas colocarem suas habilidades, né, a serviço, né, para resolver os problemas da população, isso não é difícil. Ah, nós não temos recurso? Pois seja transparente, discuta com a população, vai para a Câmara, leva a população para a Câmara e mostra quanto tem para se discutir, para o hospital regional, quanto está se gastando, o que é que está faltando, coloca a população lá, coloca lá seus representantes para discutir essa questão, seja transparente. A imprensa iguatuense, me desculpe alguns, né, eu não vou aqui tratar de nomes, mas nós também temos um certo silêncio com relação à problemática que estamos vivenciando. Né? Tudo isso aqui hoje é por isso que a gente, muitas vezes a população nem sabe o que realmente está acontecendo por conta de serem silenciados. Tanto está havendo silêncio dos representantes, a Câmara de Vereadores precisa se posicionar mais, como também, né, nós precisamos de uma imprensa mais comprometida, de uma imprensa que divulgue, de uma imprensa também que reivindique, né, que os problemas sejam resolvidos, para que, com essa pressão, a gente tenha um gestor e o gestor venha atender, né, essas demandas que são levantadas por esses dois segmentos que são muito importantes para a sociedade.
E quem faz essa cobrança é visto com maus olhos, é visto como, no caso de imprensa, tá? É visto como de oposição, é visto como quem não torce pelo município, é visto como quem é do contra, e eu quero dizer e vou repetir o que eu disse nos dois últimos comentários meus no Balaio de Gatos. Eu digo que o bom jornalismo é falar aquilo que poucos não querem que muitos cheguem a saber, entendeu? Esse é o trabalho do jornalismo, certo? E a gente está fazendo prestação de serviço. Quando a gente passa informação para as pessoas, quando a gente diz a elas o que está acontecendo, a gente está prestando um serviço. E a gente torce para que dê certo. Torce para que a gente possa usar o hospital, torce para que a gente possa ter uma educação boa, torce para que a gente possa rodar no nosso carro e não ter que fechar um plano de manutenção, tipo um plano de saúde para o seu carro, que ele vai quebrar tudo. Tem a perimetral. Tira a perimetral. A perimetral não conta. Não conta porque isso é uma obra que vai ser muito boa para a gente, está terminando. A trancos e barrancos está terminando. Por que eu digo trancos e barrancos? Porque os caras, quando foram escavar isso aí, descobriram que não tinha drenagem, que não tinha saneamento básico, que não tinha nada do que disseram que tinha no projeto. Isso é verdade. Infelizmente, tiveram que refazer tudo. Então, isso demora mais. Então, a gente precisa falar as coisas para as pessoas e dizer para a população que a coisa não está boa, não, gente. Não está boa, não. Tem que cobrar o vereador? Tem que cobrar o vereador. O vereador não está aparecendo no lugar? Não, está, não. E olha, muito boa essa tua colocação, Cida, mas muito boa. Porque eu digo, olha, o diálogo para bater papo contigo tem que durar 2 horas, porque 1 hora é muito pouco. Deixa eu só te dizer, eu vou te mostrar uma pessoa, que você deve saber quem é. Essa mulher é uma lutadora, tá? Ela, em 42 segundos, ela, além de confirmar o que você falou com relação ao trabalho do vereador, do político local, ela dá uma pancadinha para a gente. Olha só, olha aí. Ó.
Nós não temos uma escola, nós não temos uma creche, nós não temos um posto de saúde adequado, improvisado. Nós não temos absolutamente nada, nem uma água tratada sequer a gente tem, né? Temos vários problemas, como motor aqui dando prego, como nosso transporte via até Iguatu, que são 14 quilômetros da cidade de Iguatu, que a gente foi deslocado para cá, com promessas da gente ter tudo isso de graça, e nós não temos.
Ai, Jesus, olha só. Em Jucás tem transporte gratuito da zona rural para a cidade. Por que que Iguatu não pode ter? Por que que Iguatu não pode ter um transporte gratuito para uma comunidade de baixa renda que simplesmente foi tirada do lugar onde estava, foi jogada ali? Eles foram jogados ali. E te vira. .com.br.
Ela...
O pessoal não gosta, mas é a realidade. Olha, eu estou fazendo. Por que eu estou falando isso? Nós estamos fazendo uma matéria especial sobre o Dom Mauro. A gente está mergulhando no Dom Mauro. Do mesmo jeito que nós mergulhamos na saúde de Iguatu, nós vamos mergulhar no Dom Mauro. E nós vamos fazer um trabalho de apuração, um trabalho investigativo. Já gravamos algumas pessoas, tá? E nós vamos mostrar. Nós vamos mostrar. E não somos nós que vamos contar a história, não. São as próprias pessoas. Até que eu nem quis comentar nada sobre o depoimento da Adelaide, eu deixei que ela mesmo falasse. Porque não precisa, dispensa a apresentação. É isso.
Ela muito contribui, porque ali é a voz, ela está vivenciando todo esse sofrimento que ela fala, tudo isso que ela coloca, né? Ela está ali, ela está no dia a dia, né? É uma guerreira, e ela sente aquela, a dor desse todo esse povo aí desse condomínio, né? Eu me lembro muito bem, Luiz, que eu, na época, era vereadora, quando aconteceu, as que chamavam de invasões, né? Que eu nem chamo, eu acho que eles estavam ocupando e mostrando para o poder público que existe um problema e vamos trabalhar e vamos resolver. Né? E foram feitas muitas promessas para que isso acontecesse ali. Bonitinho, apartamento bonitinho, o local é bonito, mas tem que ter o mínimo, né? Tem que ter as condições para que as pessoas morem ali, né? Principalmente de transporte, as pessoas trabalham aqui, né? E as pessoas todo dia tirar dinheiro de passagem para vir trabalhar aqui, não compensa para essas pessoas. Então, pagar gasolina ou ter um transportezinho ou vir de bicicleta, né? Tudo isso é muito difícil, muito longe, a distância é muito grande, então precisa que o município cumpra com as promessas que foram feitas no momento da construção daquele espaço. Foram feitas, eu me lembro do que era prometido. Né?
E os vereadores têm que estar lá, vendo se realmente essa promessa está sendo cumprida.
Pois
esse é o papel.
E prometido ali, né? Eu não sei como é que está atualmente, eu não fui lá, não posso te dizer. O posto de saúde, né? A creche tem que ter, né? Eu
vi dizer. Ela disse que isso, esse depoimento foi gravado, né? Agora, está com 15
pois
dias.
Pois é, a creche, né? O posto de saúde. Né, o transporte que tem que ter para que eles venham trabalhar, tem que ser gratuito para que eles possam, né, terem acesso ao trabalho. Né? Então, tudo isso foi prometido. Foi prometido. Olha, que isso aí estava junto com o projeto da construção daquele condomínio. Né? Essa é uma questão, depoimentos desse. É isso que nós temos que fazer, é ouvir os reclames, né, a popular, nada melhor do que a própria. Né, a pessoa que mora lá, a pessoa que reside, né, que sim, sabe como é que está funcionando e que acompanha, nada melhor do que ela para dizer essa realidade.
Deixa eu te dizer uma coisa. Eu vi. Não foi que ninguém que me contou, não. Eles têm um grupo de WhatsApp lá, onde eles discutem vários assuntos e se ajudam, tá? E se ajudam, tá certo? É uma comunidade. Eles tinham um programa lá, que era eles se serviam quentinhas, etc, etc, etc e tal, e isso... acabou, era uma coisa comunitária, acabou, faltou comida, não tem nada, quem ajudava muito era a igreja e tal, e a igreja inclusive hoje tem uns programas também de alimentação, e nós estamos na campanha da fraternidade desse ano, que é Fala da Fome, certo? Resgate, a terceira campanha da fraternidade que fala da fome, isso é um absurdo, o Brasil já tinha, era para nem a gente estar falando mais sobre isso, mas eu vi uma senhora vendendo uma sanduicheira para comprar o almoço. Tá? Eu vi. Tá? Então, gente, eu acho que a imprensa sai, a gente sai e vê. Muitos dos meus colegas veem e não tem coragem de falar. Mas a mais é diferente, né? A gente vai e fala e mostra. Tá? Mas o que me dói, sabe, Cida? É saber que alguém está vendendo um objeto. Porque o sanduicheiro é uma... A gente sabe que é uma sanduicheira. Você faz sanduíche de várias maneiras. Até com aquela chapinha que você compra na feira, bota o sanduíche dentro e joga direto no fogo. Mas a sanduicheira é um mimo. É um mimo. É um sinal de que você evoluiu um pouco, você conquistou alguma coisa. Aí o cara... A pessoa é obrigada a vender... A pessoa é obrigada a comer a sanduicheira. Essa é a verdade.
Na verdade, tá? É isso.
Comer a sanduicheira. Gente, vamos lá. Vão acompanhar o trabalho da Adelaide, de outras pessoas que estão lá. Deem condição para esse pessoal poder produzir, poder viver. Certo? Esse povo não está lá querendo comer às custas do governo, não. Eles querem trabalhar, ganhar o dinheiro deles. E são bons de trabalhar, são bons, são empreendedores, são batalhadores. Está faltando poder público ali. Está faltando a mão do Estado ali. Pegar as pessoas e jogar naquelas caixas lá e dizer que elas mudaram de vida, não. Para muitas... ficou pior, né?
Exatamente.
Precisamos. Cida, nós estamos chegando ao fim do diálogo, para tu ver como é bom e rápido.
Nossa!
Tá?
Eu queria...
A gente vai voltar. Se você topar, semana que vem eu te trago de novo para a gente falar sobre a continuidade dessa conversa, a gente falar sobre saneamento básico, sobre estradas, tá entendendo? A parte que envolve a nossa educação. A gente tem um colégio como o Rui Barbosa, fechado, abandonado, que o município poderia fechar uma parceria e assim nós podemos oferecer mais educação para esse pessoal. Enfim, tem muita coisa para a gente mexer. Então, Cida, tuas considerações finais para a gente poder fechar esse diálogo de hoje. Muito obrigado mais uma vez. Lembrando você que o Diálogo Mais vira podcast, você pode ouvir, baixar, ouvir no seu celular, com e sem internet. Do jeito que você quiser, a hora que você quiser, fica disponibilizado no site da Mais FM. Cida, contigo.
Ô Luiz, tem dentro de todos esses problemas que nós estamos apresentando aqui para a população e a nossa indignação com relação a alguns, principalmente a questão da saúde, né, eu só queria, das minhas considerações finais, dizer uma coisa assim, bem rápida, né? Tem jeito, tudo isso tem jeito, né? O município de Iguatu arrecada, né, dinheiro, nós temos mais de 100 mil habitantes, nós sabemos, inclusive no próximo diálogo nós podemos trazer aqui já as informações financeiras do nosso município, né? Nós precisamos de uma gestão com transparência, nós precisamos que as pessoas participem do orçamento do município para saber onde é que esse dinheiro está sendo aplicado, isso é assunto para outro diálogo, né? E porque a gente só resolve os problemas se a gente saber quanto tem, né? Quanto é que é disponibilizado para cada área, quanto é que a educação recebe, como é que é gasto esse recurso. E nós precisamos, Iguatu precisa de transparência, né, na gestão dos recursos, para poder a gente ver como resultado um serviço de qualidade. E aquilo que não deu para fazer, a população também precisa saber que o recurso não deu. Né? Nós não podemos ficar nesse silêncio onde a gente pensa que Iguatu não tem nada. Iguatu tem um orçamento, né? Um orçamento glorioso, um orçamento grande, não é pequeno. Nós somos mais de 100 mil habitantes e esse recurso que nós pagamos através de nossos impostos e que recebe recurso estadual e recurso federal, ele deve ser utilizado para exatamente ou diminuir esses problemas ou resolvê-los. Então, eu quero só dizer que, em outro momento, é muito importante que a gente volte a discutir a importância do orçamento participativo. A população precisa conhecer esses problemas, vai discutindo juntamente com os gestores, priorizando o que é mais importante, onde é que deve ser gasto aquele recurso, e sabendo o que é que tem, o que é que recebe, e como é que deve ser aplicado para que se tenha qualidade de vida, para que se promova a qualidade de vida dos seus, né, dos seus filhos, né, dos seus munícipes. Né? É isso que a gente precisa fazer. É preciso que a gente aposte, né, numa gestão que tenha essa filosofia de fazer um trabalho transparente e com participação, né, das entidades que representam o povo para discutir e procurar solução para os problemas. É um pouco nessa linha que eu quero deixar minhas considerações finais, chamando a atenção da população para que exijam mais a participação, né, não só para apontar os problemas, mas também na resolução deles, para saber como eles estão sendo resolvidos e como podem ser resolvidos. Então, nós teremos outras oportunidades para a gente tratar desse assunto, né, tanto da questão de gestão, uma gestão onde a equipe se trabalhe, onde todos apresentem suas habilidades, como também, né, no trato do recurso, como se deve ser utilizado. Eu acho que nós precisamos discutir mais a filosofia de gestão, essa gestão concentrada, essa gestão autocrática, onde um gestor acha que pode fazer tudo sozinho, esse tipo de gestor já é ultrapassado e nós precisamos construir novos tipos, né, novas formas de fazer gestão em nosso município. Nós queremos uma gestão mais democrática, realmente.
Nós, lembrando a todos vocês que na Mais FM nós temos por hábito e prática, o espaço está aberto para a gestão municipal, ao prefeito interino, a um secretário, a quem quiser prestar os devidos esclarecimentos e responder algumas perguntas que a gente tem para fazer, tá? Estou aguardando. A hora que quiserem, entre em contato com a gente, aqui com a Mais, nós vamos ter enorme prazer em abrir o espaço, porque esse espaço é também público, tá? Para que assuntos possam ser debatidos e as pessoas possam ser devidamente esclarecidas. Chegou a hora da gente tratar nossa cidade com transparência, carinho, amor e respeito, tá? E vocês, políticos, foram eleitos para isso. lamentavelmente ou felizmente. Tá bom? Vamos trabalhar. O que eu percebo que está faltando, sabe o que é? É trabalho. E depois, articulação política. Iguatu precisa disso. Blá, 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 de rede social, por favor. Dá licença. Chega. Já deu. Gente, esse foi o diálogo mais dessa semana. Conversei com a professora Cida Albuquerque, ex-vereadora. O papo é tão bom que ele estoura o tempo toda a vida. Mas é isso aí. Diálogo se constrói com informação e respeito. Até semana que vem. Tchau, Cida. Obrigado.
Você ouviu Diálogo Mais com Luiz Sucupira.